exigentes desafios enfrentados. E permita-me, Sr. Secretário-Estado, realçar aqui a concretização do Pilar Social da União Europeia, novamente, símbolo inegável da Presidência Portuguesa 2021. Assim que sublinhamos que, sob a liderança da Presidência Portuguesa, foi possível a realização da Cimeira Social do Porto, onde foi assinado o compromisso social que fez história ao envolver todos num objetivo comum. O plano de ação apresentado pela Comissão Europeia no âmbito deste compromisso tem como objetivo atingir até 2030, ao nível europeu, mais emprego, mais formação e a redução do número de pessoas em risco de pobreza e exclusão. Aqui realço os 5 milhões de crianças no claro objetivo de quebrar ciclos de pobreza geracional. A eliminação da pobreza infantil é, sem dúvida, uma das marcas da Presidência Portuguesa de 2021. Para além destas três metas, prioridades como a igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, condições de trabalho justas, proteção e inclusão sociais também fazem parte do compromisso. E no que diz respeito ao emprego, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais estabelece objetivos para emprego seguro, adaptável, com salários justos, com equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada. Também aqui se evidencia o trabalho desenvolvido pelo Governo português no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno, que é um importante contributo para fazer cumprir estes objetivos. Assim como na proteção social e no direito à inclusão, destacaria o trabalho do Governo do Partido Socialista na garantia para a infância, na gratuitidade das creches, no RSI, no complemento solidário de idosos e no programa Rede Social implementado em todos os concelhos do nosso país. Portugal tem sensibilidade social. E tal como o Sr. Secretário afirmou, vai ter lugar em maio de 2023 o follow-up da Cimeira Social do Porto. Pelo que pergunto ao Sr. Secretário de Estado, quais as perspectivas que tem face às metas, tendo em conta estes dois últimos acontecimentos trágicos do mundo, a pandemia e a guerra provocada pela Rússia contra a Ucrânia. Não só mudaram o mundo, mas também agravaram alguns dos seus problemas. E realçando mais uma vez a importância do papel da liderança de Portugal no que diz respeito à concretização do compromisso político da implementação do Pilar Social, perguntava ainda ao Sr. Secretário de Estado, de uma forma um bocadinho já fora de prazo, como dizia, mas que neste momento podemos afirmar que é importante, no que diz respeito ao combate à pobreza, flagelo maior da humanidade que retira um dos direitos fundamentais consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à liberdade, pois quando se é pobre, não se é livre, e se considera que a União Europeia pode ser mais ambiciosa neste domínio, neste presente e no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Silvano, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Embora tardiamente, é apresentado hoje a esta Assembleia o relatório anual que permite identificar o grau de participação de Portugal no processo da construção europeia e o impacto nacional dessas decisões. Vou concentrar a minha intervenção, porque ela é dividida com a minha colega Isabel Meireles, particularmente no capítulo relativo à transposição de diretivas. Porquê? Porque neste capítulo o relatório não é tranquilizador. Pelo menos para mim não foi tranquilizador. O Governo admite um déficit nesta matéria, é verdade, tem 1,4 enquanto a média europeia é 1 e, portanto, isso está lá escrito e, portanto, é perfeitamente objetivo. E, portanto, mais uma vez, Portugal está abaixo da média. Até nesta matéria estamos abaixo da média europeia, o que é uma coisa importante também. E falo nisto não pelo valor em si, mas porque o atraso tem consequências gravíssimas, que todos sabemos, e que vão desde a harmonização da legislação do Estado ao prejuízo ou não da garantia das liberdades dos cidadãos, a prejudicar o bom funcionamento do mercado interno e ainda no pagamento, muitas vezes, de multas e de penas pecuniárias que são elevadas e que põem em causa, às vezes, o prestígio do próprio país e prejudicam com isto os direitos dos cidadãos. Esta introdução serve apenas para referir duas situações concretas, que era aqui que queria chegar. E porque foi aqui muito falada já pelo Partido Socialista a Cimeira Social do Porto, Aliás, não foi pelo Partido Socialista só aqui, foi durante meses e quase um ano inteiro, desde que ela decorreu até hoje, as conclusões dessa cimeira social no aspecto social e no aspecto dos direitos dos trabalhadores, assim que foi essa cimeira, e sobre esta importância é aqui que eu trago duas situações concretas que não correspondem a esta importância desta cimeira social na transposição das diretivas. A primeira é porque tem duas diretivas em concreto que não foram transferidas atempadamente. E não foram transferidas atempadamente porque o Governo deixou passar o prazo. Uma é da compatibilização da vida profissional com a familiar dos trabalhadores e outra é uma diretiva do trabalho previsível para os trabalhadores. E, portanto, as minhas duas perguntas claras e objetivas é porquê este atraso, quando isto é tão importante e foi tão importante para o Partido Socialista, o atraso destas diretivas, e, em segundo lugar, o que é que está a fazer o Governo para rapidamente poder resolver este problema, porque, segundo sei, já há notificações da própria Comissão Europeia ou resoluções fundamentadas e o que é que o Governo está a pensar fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Meireles, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, bem-vinda de volta. Cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, as Sras. e Srs. Deputados. Dizer que a 23 de novembro deste ano, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que é extraordinariamente importante, que reconhece a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo e como um Estado que utiliza meios do terrorismo. Parecia-nos inequívoca esta aprovação. No entanto, extraordinariamente, houve 4 deputadas do Partido Socialista Europeu que se abstiveram, a saber, as deputadas Maria Manuel Leitão Marques, Margarida Marques, Isabel Santos, Isabel Carvalhais, divergindo da maioria. Não compreendemos esta abstenção, consideramos mesmo que é um escândalo, gostaria que fosse explicado pelo Governo como é que quase metade do grupo parlamentar dos socialistas portugueses se abstém numa resolução tão fundamental e importante. É escandalosa esta abstenção, porque nesta resolução se considera que a Rússia tem intenções deliberadas de destruição física de infraestruturas civis e assassínio em massa do povo ucraniano. Esta abstenção é escandalosa, porque desta resolução são relembrados milhares de civis que foram assassinados, crianças que foram mortas, abusadas sexualmente, torturadas, raptadas. Esta abstenção é escandalosa porque inúmeros grupos de defesa dos direitos humanos e organizações internacionais documentaram exaustivamente estas atrocidades. Esta abstenção é escandalosa porque estão previstos 40 mil crimes de guerra. É totalmente condenável o horror que a Rússia inflige a um país soberano cuja única culpa foi querer seguir um destino democrático e europeu. E por isso nada justifica esta abstenção das 4 deputadas europeias e, sobretudo, quando a socialista Isabel Santos refere, e cito, que a resolução segue a linha política definida pela direita no Parlamento Europeu. Senhoras deputados, senhoras deputadas, em tempos de guerra não há esquerda nem direita. Há sim defensores ou não desta guerra de agressão contra a Ucrânia. Aliás, a barbárie que assistimos sobrepõe-se a qualquer argumento que foi aduzido pelas 4 deputadas e lança uma dúvida sobre o que elas pensam realmente sobre esta guerra de agressão. Guerra que ameaça não só a segurança europeia, o povo ucraniano, que também está a travar uma batalha por todos nós europeus. Uma pergunta muito simples, dirigida ao Sr. Secretário de Estado, que comentários lhe sugere este sentido de voto das 4 eurodeputadas socialistas, suas camaradas, relativamente a esta resolução do Parlamento Europeu que reconhece inequivocamente a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, na realidade hoje nós não temos culpa, nem o país tem culpa, do atraso provocado pela esquerda e pela extrema-esquerda que ditou a que este relatório viesse tão atrasado a esta discussão. E não podemos aproveitar agora para dizer, bom, vamos focar pouco no relatório, como o relatório já está desatualizado, vamos falar daqui para a frente. Não, vamos voltar lá atrás. Vamos voltar lá atrás, porque quando nós olhamos para o relatório, e mesmo para o parecer que depois foi emitido, nós percebemos que o relatório lido e explicado por si aqui em plenário é algo brilhante e a participação de Portugal foi algo brilhante e foi algo muito bom. Como o nosso líder costuma dizer, citando as crianças, só que não. Analisando ao detalho aquilo que está no relatório, nas mais de 450 páginas, uma das questões que nos preocupa, que já foi citada também pelo Partido Social Democrata, tem a ver não só com os atrasos nas transposições, mas também na subserviência que acontece muitas vezes por parte do Governo, na forma como temos gerido estas questões. E podemos começar logo por aquela parte que está no relatório em relação à digitalização e os passos importantíssimos que foram dados durante a presidência portuguesa e percebemos que, entretanto, depois disso, o Sr. Secretário de Estado disse, não falou, depois disso tivemos o problema dos metadados. E tivemos o problema dos metadados que até fez com que o Partido Socialista venha agora assumir que até acha importante fazer a revisão constitucional, que há menos de um ano dizia que não valia a pena, mas por causa dos metadados agora já, entretanto, se pode fazer. E esta questão da digitalização, Vossas Excelências não pretendem falar. Mas, entretanto, falamos de um ponto muito importante que vem no relatório, que é a questão da transparência. E na questão da transparência, vamos falar daquilo que foram os contratos das vacinas. O Governo português, nós no dia 2 de março de 2020, tivemos o primeiro caso em Portugal de Covid, naquela altura em que o Governo Partido Socialista dizia isto aqui não chega. Chegou, a história já se fez, já falámos diversas vezes sobre isto. No dia 9 de 12 de 2020 foi assinado o primeiro contrato entre a DGS e a Pfizer no valor de 54 milhões de euros. Está publicado no base.gov. No dia 18 de 1 de 2021 foi assinado o segundo contrato entre a DGS e a Pfizer no valor de 34 milhões de euros. Ou seja, em pouco mais de um mês, o Governo português praticamente responsabiliza-se com cerca de 90 milhões de euros ao abrigo daquilo que também vem descrito neste relatório, numa parceria e coesão internacional e europeia que ditaria a uma compra internacional. Compra internacional é esta, que curiosamente está sob investigação de todas as autoridades europeias e que temos uma situação que consideramos que, estando a transparência em questão dentro do relatório, gostávamos que os contratos que estão disponibilizados no portal da transparência do Parlamento Europeu, os senhores, enquanto governo, possibilitassem que não estivessem truncados e que a transparência se verificasse. Porque estes contratos com a Pfizer, que estão sob investigação, são cerca de 100 milhões de euros. E estes contratos dão origem, inclusive, a que cada português, pela quantidade de vacinas que compramos, cada português poderá levar até à nona dose. Portanto, gostávamos, não vamos esquecer o período de Covid, nem a transparência, nem a coesão europeia, nem nada disso, e vamos puxar a conversa e a cassete lá atrás e vamos tentar perceber a importância que a transparência tem tido ao longo deste processo do último ano. Este relatório que nos é apresentado tem situações também muito concretas em relação ao asilo e à imigração. E quando vamos analisar estes documentos, percebemos claramente, agora sim, com a disponibilização do relatório, o que é que o Partido Socialista aqui anda a fazer quando aprova uma série de legislação em que coloca à venda a nossa nacionalidade. Porque está a cumprir um pressuposto que foi acordado no Parlamento Europeu. Estamos no Parlamento Nacional, mais